Muito bem, ministro Herman Benjamin. Eu passei ainda há pouco uma cópia da Carta da Terra. É bom termos aqui ouvindo o ministro. Eu que desde o Acre, ele quando ministro, primeiro-ministro na Holanda, já ajudou nos projetos de desenvolvimento do Acre na Amazônia brasileira. E depois, no período que tive no governo, e depois também eu incorporei como uma missão minha de vida disseminar, divulgar o que está estabelecido na Carta da Terra. Fiz isso no Acre e agora faço no meu gabinete, junto com outros colegas. Na entrada do meu gabinete já tem um pequeno escaninho, tem os princípios da Carta da Terra, e lá sempre, todos os dias, alguém passa, leva, lê, e com isso a gente vai semeando a boa semente nesse mundo. Então, é muito bom. O trabalho de Vossa Excelência está nos ajudando a seguir lutando por um mundo melhor para todos. Obrigado. Thank you very much.
Maybe one last word. Even this time, I learned a new thing in Brazil. I'm a man always going for a yes. I try to mobilize people to say yes. For the first time in my life, listening to your minister for the environment, I understood that it can be appreciated as well if somebody says no. Veto some things. I was listening. Ah, this is a Brazilian dialectic. Maybe the no at some points is needed as well. Thank you so much.
É importante agora seguirmos para ouvirmos as duas últimas exposições. E eu passaria, acho que para o colega Cristóvão. Nós temos o tempo foi consumido um pouco, mas certamente ele saberá aproveitar. Eu passo para o senador Cristóvão, logo em seguida para o ministro José Carlos Carvalho, e aí depois, se alguém tiver um questionamento, para que possamos cumprir o horário desse tão importante encontro.
Quanto tempo?
Estamos trabalhando com 15 minutos. Vamos se lá. Vossa Excelência precisar de um pouco mais, tá certamente. Bom.
Já que tem pouco tempo, eu não vou falar de um assunto, vou falar de dois. Porque me pediram para falar sobre o papel do parlamento na formação desse novo mundo que tem que ser construído nas próximas, no máximo, décadas, mas provavelmente em anos. Eu vou falar do parlamento, mas vou falar também da universidade, porque creio que os dois vão estar interligados, como eu direi depois. A universidade tem dois problemas muito sérios para se situar, se sintonizar com os novos tempos. A universidade é uma instituição, peço desculpa falar sobre isso diante do Leonardo, a universidade é uma instituição que tem algo a ver com a Igreja Católica. Os progressistas delas querem mudar o mundo, mas não querem mudar a elas próprias. Eles são conservadores no que significa aos dogmas com os quais trabalham, aos rituais com os quais trabalham, mesmo quando querem mudar toda a sociedade. E a universidade, para se sintonizar com um novo projeto civilizatório, tem que fazer duas mudanças. Uma na ideologia que a domina e o outro na estrutura que a amarra. Do ponto de vista da ideologia, a universidade foi, durante muito tempo, uma instituição de avanço no progresso das ideias. Depois passou a ser, sobretudo, uma instituição no avanço do progresso material que produz os bens e serviços que nós usamos. A universidade é prisioneira do indicador do progresso chamado Produto Interno Bruto. E a gente tem que cortar essa escravidão da universidade em nome e em relação a um indicador que decorre de um conceito de progresso. A universidade precisa mergulhar na busca de fazer progredir o conceito de progresso e chegar a um momento em que assuma como progresso a capacidade de fazer com que os seres humanos se relacionem com a natureza para produzir os seus bens em um processo que vai além da chamada resiliência, que vai além e chega a uma consciência, a capacidade de fazer com que isso funcione harmonicamente. E é difícil a gente falar em harmonia fora das áreas das artes. nas universidades. A economia, a sociologia, a antropologia, as ciências humanas, as humanidades nas universidades, elas estão prisioneiras de nos ver como algo oposto à natureza, de ver a natureza como algo a ser conquistado e não a ser convivido harmonicamente. Nós vamos ter que ter um conceito de progresso que diga que faz parte do progresso humano o aumento do tempo livre, e não o uso do tempo livre necessariamente para produzir mais durante o máximo de horas possível. Faz parte do progresso a produção cultural, no valor estético que ela tem, e não no valor de mercado que seus produtos oferecem. E nós não sabemos como fazer isso. Precisa ser parte do progresso humano a manutenção da diversidade cultural e a diversidade biológica. Nesse sentido, às vezes vamos ter que deixar de fazer represas hidrelétricas para salvar alguns animais que ali estão, porque são os últimos daquela espécie. Salvar florestas, porque elas fazem parte da riqueza humana. Aqui eu estou usando um conceito que rompe com a tradição e ideia de riqueza, patrimônio econômico. A natureza tem que ser tratada como um patrimônio em si. Isso vai ser difícil da gente conseguir fazer a universidade evoluir rapidamente. O segundo ponto é a ideia de perceberem que ao longo dos últimos 200 anos nós tivemos um casamento muito satisfatório entre quatro itens: a democracia, o crescimento econômico, a justiça social e a inovação científica e tecnológica. Era um casamento de quatro em que se davam muito, muito bem. Acontece é que, como em todo casamento, quando surge um outro elemento, o casamento se perturba. E surgiu um novo elemento, um novo parceiro, chamado ecologia, limites ecológicos. Quando surge a ecologia e a gente fica num casamento de cinco, o casamento não dá mais certo. Porque se nós formos proteger a ecologia, é possível que tenhamos que reduzir o crescimento. Se nós reduzirmos o crescimento, é possível que diminua a justiça social acostumada a ser construída em cima do excedente da produção. Se a gente quer trabalhar a ecologia, tem que pensar planetariamente. E a democracia, ela não consegue pensar planetariamente. Ela é prisioneira do local e no imediato. Não existe presidente do mundo, não existe parlamento do mundo. O Jorge criou um conceito formidável que é a florestania, mas ainda a gente não tem a planetania. A planetania a gente não tem ainda. Isso faz com que fique difícil, dentro do pensamento, para falar da universidade, depois eu volto ao parlamento, fica difícil a gente conseguir trazê-la para esses novos tempos. Além disso, ela tem uma deformação estrutural. Ela pensa por categorias científicas. E os problemas do mundo, especialmente o problema da civilização, ela é um problema forçosamente multidisciplinar. A universidade não tem uma estrutura que permita trazer para dentro dela o pensamento multidisciplinar, salvo exceções, como implantamos na UNB 25 anos atrás com a ideia dos núcleos temáticos, em que a universidade se organiza pelas categorias científicas do pensamento, das ideias relacionadas com enfrentar um problema das próprias ideias, com a medicina, que estuda medicina, não estuda doença, como a física, que estuda física, não estuda o mundo nem energia. Nós criamos os núcleos temáticos, de tal maneira que a universidade hoje ela tem as pessoas nos seus departamentos por categoria científica dos que estudam o que os outros dali dentro estudam, e uma estrutura multidisciplinar que, organizada por temas. O núcleo da fome, o núcleo da energia, o núcleo da saúde, que não cabe dentro do departamento de medicina, porque médico entende de doença, não entende de saúde, porque saúde vai além dos problemas fisiológicos de cada organismo. O núcleo de estudos do Brasil, o Brasil não cabe em nenhum departamento, mas os economistas acham que eles são donos do problema Brasil. Os sociólogos acham que são donos do problema Brasil. E o problema Brasil exige todos esses e mais uma quantidade enorme de outros saberes do mundo. Mas isso não vai bastar. Porque para pensar o novo, nós vamos ter que desenvolver dentro da universidade um grande sentimento humanista. E a universidade tem repulsa à palavra sentimento. Sentimento não é uma coisa que cabe nas ciências, logo reage-se a ela. A única forma que nós vimos na Universidade de Brasília, 25 anos atrás, para trazer o sentimento para dentro dela, era criar e organizar as pessoas em núcleos culturais. De tal maneira que cada pessoa da universidade, ela seria de uma categoria científica, como a física, de um núcleo temático, como a energia, e de um núcleo cultural. Tocava piano, tocava violino, pintava, pinta, corre, joga futebol, que faz parte também do humanismo, os esportes. É a chamada universidade tridimensional. A universidade em que ninguém é só de uma linha do seu departamento. É também de uma outra linha horizontal do seu compromisso com a realidade, para entender a realidade. E do núcleo cultural, onde você pratica o lúdico, pratica o estético, e a partir daí você começa a desenvolver dentro de si os sentimentos humanistas fundamentais para a ruptura do pensamento. Sem sentimento, o pensamento avança, mas não rompe. E não estamos mais em tempo de avançar apenas, estamos em tempo de romper com a ideologia predominante. A universidade precisa, portanto, estar aberta a essa nova ideologia que está em formação, e a Carta da Terra é um exemplo dessa nova ideologia, mas, ao mesmo tempo, tem que ter uma estrutura por onde essa Carta da Terra e outras manifestações intelectuais penetrem. Pelos departamentos não vai penetrar a Carta das Nações, a Carta da Terra. Pode até penetrar em alguns professores, alguns alunos, já está penetrando, mas não estruturalmente na instituição universitária. Duas mudanças fundamentais. Agora, como acontece isso no parlamento? O parlamento, quando funciona bem e não é instrumento de benefício dos interesses particulares dos políticos, quando não é, porque aí já é uma deformação, o parlamento é a manifestação da vontade do povo. Idealmente, que é o que a gente deseja. O resto é crime, é bandidagem. Pois bem, o parlamento puro, que reflete a vontade do povo, é um parlamento que não tende a fazer a ruptura. Porque o eleitor, ele é prisioneiro do presente, dos seus interesses de curtíssimo prazo, o que força o candidato político a fazer um discurso olhando a próxima eleição, jamais a próxima geração. Político que fala seu discurso na campanha em função da próxima geração, perde a eleição. Logo não está no parlamento, logo não entra nas nossas preocupações. Nós temos que nos preocupar com político capaz de ganhar a eleição. E é muito difícil ganhar a eleição, estou falando para os grandes cargos, falando para a próxima geração. Imagine falando para a geração depois da próxima geração. O livro Limites ao Crescimento, esse belo livro, que foi o ponto de partida praticamente para tudo isso, ele tem um quadro muito interessante em que ele põe organizações sociais, família, cidade, país, mundo, aqui. E põe aqui o tempo. Próximo ano, próxima década, próximos 100 anos. Se você olha família no próximo ano, todos nós estamos preocupados. Se coloca família daqui a 10 anos, já diminui o número de despreocupados. Se você põe família daqui a 100 anos, ninguém se preocupa. Se você põe família no próximo ano, todos se preocupam. Mas se você põe a cidade no próximo ano, já é um número menor que se preocupa. Se você põe No próximo ano, o país, já são poucos, se você põe o próximo ano, o mundo inteiro já é menor. De tal maneira que quando você chega no último quadrado que está o mundo daqui a 100 anos, não tem preocupação, salvo algumas, talvez como algumas que estão aqui. Isso faz com que o exercício da política, prisioneiro do imediato e prisioneiro do curto prazo, seja uma atividade dificilmente compatível com os sonhos da Carta da Terra. Por isso é tão importante fazer eventos como esse, em que nós somos capazes de, através de estar dentro de um Senado, fazendo um debate sobre a Carta da Terra, capazes de despertarmos alguns para o problema antes dos eleitores despertarem. E não é fácil despertar os eleitores para o longo prazo e para o planeta inteiro. Esse é o desafio, talvez, maior que nós temos como políticos que temos um compromisso com a Terra e um compromisso com a humanidade. Eu não disse um compromisso com o país e um compromisso com os brasileiros. Eu disse o compromisso com a Terra e o compromisso com a humanidade. É um desafio. Sobretudo um desafio de ter esse sentimento, ter essa prática e ganhar eleição, sem o quê? Aí já sai a discussão do parlamento e fica só na universidade. Esse é o grande desafio. E eu fico satisfeito de estar aqui debatendo esse assunto dentro do Senado, que eu costumo debater toda semana na minha aula na UNB. Mas fica restrito ali a um conjunto de estudiosos. Aqui a gente tenta ir além e chegar ao mundo daqueles que têm a obrigação de dar um rumo às coisas do mundo. Eu fico satisfeito e espero que façamos muitos outros debates sobre a Carta da Terra, sobre a convergência humana com a natureza em busca de um projeto, sobre essa palavra que eu aprendi há pouco tempo, chamada consciência, que é mais do que resiliência, a resiliência de um organismo sozinho com a natureza. Consciência é o conjunto de formas como as coisas se unem, buscando uma harmonia. E como eu vim falar em harmonia, eu quero terminar dentro dos meus 15 minutos, para vocês não ficarem desarmônicos comigo.